nutrição de solos. Geralmente, esse é um cenário, uma condição de novas safras que sempre exige um pouco mais de atenção do produtor. Ele precisa sempre buscar otimizar os seus resultados, para otimizar suas práticas para otimizar também os seus resultados. Nós estamos falando de anos onde os custos de produção estão no foco do produtor, porque as margens podem ficar um pouco mais estreitas e, por isso, garantir boa produtividade vai ser o que vai trazer o diferencial e mais competitividade para o produtor. Pensando nisso, é que nós trouxemos dois representantes, dois entendedores deste assunto, para trazer o que o mercado tem trazido de mais novo para o produtor, para ele entender um pouco mais de como essa inovação na nutrição de solos tem acontecido para justamente garantir esses resultados melhores. E quem nos faz companhia nessa terça-feira aqui no Notícias Agrícolas é a Taciana Seixas, que é gerente DTM da Viter, e também o Luiz Silva, que é coordenador de vendas da Viter. Taciana, bom dia, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-la para a gente tratar de um tema tão relevante para os produtores brasileiros.
Bom dia, Carla.
Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo também. É um prazer recebê-lo junto aqui da Taciana para a gente trazer um cenário bastante completo para os nossos produtores. É um prazer recebê-lo também aqui no Notícias Agrícolas.
Carla, uma enorme satisfação falar com você hoje.
Bom, Luiz, eu vou começar com a Taciana. A gente estava aqui trazendo algumas. A gente estava conversando um pouquinho antes e justamente trazendo essas inovações que a Viter propõe e esse foco na nutrição para um solo mais produtivo. Hoje, Taciana, os produtores têm de fato buscado otimizar os seus resultados, ter uma competitividade maior e muito disso passa justamente por essa parte do processo de ter um solo bem construído, um solo bem nutrido, né?
Sim, a gente vê hoje uma busca por otimização, né? Então a gente está falando às vezes de uma otimização em relação ao uso de insumos agrícolas, uma otimização em relação ao operacional, principalmente para aqueles agricultores que têm grandes áreas. Então, junto com a calibragem dessa otimização é para que eles tenham uma melhor produtividade. A gente vem aí de alguns anos que para algumas regiões foram bons, para outras regiões não foram tanto, né? Hoje, se a gente olhar a região do Mapito, a gente teve um atraso da safra no ano passado, então isso impactou também no desejo de plantar uma safrinha para quem, caso, faz primeira safra e segunda safra. Então, a otimização de você plantar com excelência, melhorar os seus impactos em relação a estresse, tanto hídrico como estresse térmico, a gente tem com que a planta se desenvolvendo melhor, crescimento de raiz, nutrição no perfil de solo, acelera assim o desenvolvimento da cultura e automaticamente ela sofre menos com alguns estresses que ela tem durante esse período. E isso consequentemente impacta em aumento de produtividade, que é o que o produtor deseja, porque com esse aumento de muitas questões de insumo e com alguns impactos que a gente teve de produtividade, por conta de atraso de plantio e por conta de falta de chuva, a gente precisa ganhar
Sim.
escala para que os custos se equilibrem.
E esse equilíbrio dos custos, ele está muito no radar do produtor, né, Taciana? Porque são anos onde, apesar desses desafios maiores, as oportunidades que o produtor brasileiro tem, se a gente pensar nessas duas grandes culturas, soja e milho, são também crescentes, elas aparecem novas a todo momento. Então, para ele capturar essas oportunidades, ele precisa, dentro da porteira, ter ali as suas práticas em dia e os seus resultados sendo otimizados constantemente, né?
Com certeza, assim, eu acho que hoje a gente precisa buscar eficiência. O produtor, ele busca eficiência, né? Tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista técnico. E a palavra da vez que a gente ouve é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela vai para além de uma sustentabilidade pensando só no meio ambiente, mas sim pensando na sustentabilidade do negócio. Então, hoje a gente precisa equilibrar os custos e melhorar também toda essa questão de produtividade para que a gente tenha um negócio sustentável. E aí tem alguns parâmetros que a gente acha necessário ser utilizado para que isso de fato aconteça. Então, hoje eu brinco que a gente planta o solo. Ele é a grande vida que está por trás dessa produtividade e dessa planta que vai se desenvolver. Então, um dos manejos que a gente busca melhorar e ter uma sustentabilidade melhor é o manejo de solo, porque o solo vai fazer com que a planta consiga ter melhor desenvolvimento de raiz, captar mais água em profundidade, melhorar também as questões de estabilidade de cultivo, né? A gente ter uma lavoura mais homogênea. E isso tudo vem aí também colaborando para. Isso acontece com a colaboração de uma nutrição melhor. Então a
Sem
gente
dúvida.
precisa com que a planta tenha uma melhor nutrição.
Antes da gente falar um pouquinho mais especificamente e detalhadamente sobre a nutrição, queria um pouquinho ouvir o Luiz. Luiz, quando a gente pensa num país do tamanho do Brasil, com as proporções que tem e principalmente as características que possui, nós temos inúmeros perfis de produtores que vão precisar repensar também essas suas práticas, esse manejo de solo. Como é que você percebe esses comportamentos diferentes e como é que a Viter vai se adaptando no seu portfólio a tantas necessidades dentro, né? São tantos países dentro de um país só, são muitas realidades. Como é que você vê esse manejo de solo se adaptando nas diferentes regiões do país?
Perfeito, Carla, é exatamente isso. Quando a gente olha todo o cenário do Brasil, um país de dimensões continentais, a gente tem vários cenários e várias realidades. A Viter, pelo tamanho que a Viter é e a gente está presente de sul a norte do país, a gente vivencia isso no dia a dia e nós vemos que, de fato, isso acontece. A gente tem algumas regiões muito mais desenvolvidas, o produtor muito mais preparado, muito mais técnico, e muito mais sabedor de todo o manejo da porteira para dentro. E nós temos outras regiões que são um pouco mais atrasadas, que ainda está em evolução. Então, a Viter ela identifica também esse cenário através do nosso time na ponta, do time comercial, e a gente trata isso de formas diferentes, como tem que ser tratados, porque os cenários são realmente diferentes de sul a norte. Então, o nosso time ele está totalmente preparado para, em algumas regiões, levar a informação, e outras regiões contribuir para o manejo dos nossos clientes, dos produtores rurais. Então, é isso. O Brasil, pela dimensão que é, existem várias realidades. A Tassiana comentou há pouco aí sobre condições climáticas. Isso é bem evidente quando a gente pega essas diferentes regiões do Brasil. Mas a Viter contribui de forma muito interessante. Olha que quando a gente olha manejo de solo, que é hoje o principal bem do produtor rural, solo. Então a Viter contribui diretamente com isso, que é o nosso mercado, pensando em corretivo, condicionadores e misturas de algumas matérias-primas para levar ao produtor essas soluções e que colaboram com uma possibilidade de suportar alguns estresses de uma forma muito melhor do que onde você não tem um manejo de solo adequado.
Luiz, quando a gente pensa em um solo produtivo, em um solo saudável para receber uma safra depois da outra, nós estamos falando de uma construção. Isso leva tempo, né? A construção de um perfil de solo, ela é um trabalho constante. Como é que você tem sentido esse comportamento dos produtores olhando para isso e fazendo esses trabalhos de construção de perfil de solo?
A palavra-chave é exatamente essa: é tempo. Isso é construído ao longo dos anos, e o produtor rural ele tem enxergado isso. Na prática, ele tem visto isso, enxergado isso. Não existe produto que faz milagre em uma safra, não existe produto que entrega altas produtividades em uma safra só. E principalmente, quando a gente olha solo, manejo de solo, isso é um trabalho construído ao longo dos anos e abrindo mão de várias ferramentas para isso. Então, o produtor rural, numa grande maioria, ele já enxerga isso de fato. A gente tem a resistência de alguns que não acreditam que isso leve benefício no final lá no, na última linha dele, mas a maioria sim enxerga benefício e tem tratado isso de uma forma muito mais profissionalizada, digamos assim. Ele tem tratado isso de uma forma muito mais séria, porque ele entende que aonde pode contribuir e entregar produtividade é manejo de solo, é fertilidade, é correção de acidez, é preparar aquele ambiente para vir uma planta. E aí a gente tem exemplos de materiais genéticos de altas produtividades, que se adaptam a diversas regiões do Brasil, mas para isso a gente precisa ter um ambiente propício para receber esses materiais genéticos. Então, o produtor rural tem feito isso, tá, Carla? A gente tem vivenciado essa onda de que o produtor rural tem olhado para o solo com muito mais atenção, tem trabalhado o solo com muito mais atenção e que isso é um trabalho a ser construído há vários anos.
E Tassiana, essa colocação do Luiz é bastante importante se a gente pensa nesse olhar mais profissionalizado do produtor, e ele tem de fato buscado se profissionalizar em todas as etapas do seu dia a dia, da sua atividade, e olhar para o solo não é diferente. E eu percebo que, compreendendo e absorvendo esse comportamento do produtor, a Viter também busca garantir essas soluções que vão não só trazer esses resultados, mas facilitar o dia a dia do produtor, que é o caso do OptiMix, porque ele é um produto dois em um, ele é uma combinação ali de macronutrientes, mas ele chega de uma para ser aplicado de uma forma bastante facilitada, não é isso?
É, o produto ele entrou nos dois pilares aí que a gente estava comentando em relação a alguma sustentabilidade e manejo, né? É para a gente facilitar um pouco a questão dele aplicar um produto separado do outro. O OptiMix ele é uma mistura de calcário com gesso, tá? Então, em vez da gente aplicar esse produto separado, a gente pode aplicar ele junto de acordo com a dose específica e necessária do cliente. Então, a gente também pensou no fornecimento de alguns elementos essenciais, como o enxofre, que muitas vezes ele não é usado em larga escala, porque alguns fertilizantes em algumas regiões, ela acaba tendo, não tendo uma concentração de enxofre, que seria a quantidade necessária também da exportação do cultivo, né? E quando a gente fala de soja, milho, grãos de maneira geral, e fibras têm uma dependência muito grande de enxofre para a formação de proteínas, para a formação de aminoácidos essenciais, que é o que dá o gás ali para a planta conseguir desenvolver e melhorar a produtividade. Em paralelo a isso, a gente também tem toda essa questão de construção do perfil de solo, que é a sustentabilidade do solo e a melhoria do crescimento de raiz, captar essa água desse solo em profundidade, quando a gente tem aí uma questão de veranico, o que é muito comum em algumas regiões, em determinadas épocas do ano. É, esse ano, por exemplo, a gente conseguiu ter uma chuva pouco normal, né, mas num período mais normal na região do Pará, na região do Maranhão, do que quando se a gente comparar um ano atrás, onde a gente teve um atraso muito grande em relação a essa questão climática, as chuvas, o que atrasou o plantio. E aí a gente fala que a janela ela é encurta, né?
Sim.
E quando eu tenho uma janela menor, eu tenho que pensar que essa planta ela precisa se desenvolver melhor. Então, alguns elementos como cálcio, magnésio, enxofre, que é o que está presente no OptiMix, porque é um calcário dolomítico com uma mistura de gesso, faz com que essa planta consiga se desenvolver melhor. Então, a gente tem o magnésio, que é um elemento extremamente importante nos solos brasileiros, e ele é um elemento que participa diretamente na questão da fotossíntese da planta, faz com que ela produza energia para se desenvolver. Se eu não tenho esse elemento, eu tenho um pouco de dificuldade de desenvolvimento da planta. O cálcio, ele está ligado a crescimento de partes novas, então para a planta crescer e se desenvolver e ter uma estrutura homogênea, né, ter um crescimento adequado de raiz e de parte aérea, eu preciso ter cálcio. O cálcio também ele enrijece algumas questões da parede celular, fazendo com que essa planta cresça saudável. E o enxofre, que também auxilia toda a parte de proteínas e aminoácidos essenciais e faz um parzinho ali com nitrogênio, porque a maioria dos cultivos hoje, tanto grãos, apesar da soja não ter fertilizantes à base de nitrogênio, ela tem a nodulação para ela captar nitrogênio e assim ela crescer, né, se desenvolver. Ela é bastante dependente, inclusive, da nodulação. Então, acho que o conjunto da obra do OptiMix faz com que a gente queira não só entregar pensando em otimização operacional, mas entregar também a otimização e a sustentabilidade do solo, melhorar o perfil de solo, correção do solo, melhorar a disponibilidade de nutrição, né? Elementos essenciais como N, P, K, cálcio, magnésio e enxofre.
Tassiana, quando se aplica uma combinação como essa, o resultado disso para o solo, ele acaba sendo mais do que pontual, ele vai também ao longo do tempo, ele vai trazendo também bons resultados, né? Safra a safra, naturalmente, com um tempo de atuação, mas ele traz resultados para além daquele momento da aplicação, para além daquela safra?
Sim. Hoje a gente sempre pensa no solo como um sistema. E a gente tem que entender quais são os cultivos que estarão nesse sistema. Às vezes eu vou ter só uma safra grande, depois eu faço um plantio, semeio uma braquiária, alguma coisa para fazer a cobertura do solo para outra safra. E às vezes eu vou ter uma safra e uma safrinha. Quando eu coloco uma quantidade de gesso no solo adequada, uma quantidade de calcário no solo adequada, eu estou pensando no sistema a longo prazo. O calcário, ele vai reagindo no solo a partir do momento que eu tenho acidez. E o gesso, ele vai reagir no solo a partir do momento que ele entrar, ele vai eliminar algumas condições, como, por exemplo, a acidez voltada para alumínio tóxico, né? Não acidez como o elemento H+ no solo, mas o alumínio tóxico, que acaba casando ali com baixo crescimento e desenvolvimento de raiz, baixa disponibilidade de fósforo na solução do solo. Então, eu preciso ter um equilíbrio para que esse solo consiga deixar todos os elementos disponíveis na solução do solo, porque ali é dali que a raiz vai absorver. Então, quando eu penso na nutrição e quando eu penso em calcário e gesso, eu não faço pensando momentâneo. É um pouco diferente, é como se a gente tivesse estocando coisas no solo e
Sim.
melhorando esse estoque no solo, de nutrição de maneira geral, porque ele não vai atuar só como uma fonte de cálcio e magnésio. Ele também vai corrigir o solo, no caso do calcário, vai melhorar a disponibilidade de outros elementos na solução, e ao mesmo tempo que o gesso vai fornecer enxofre e também vai eliminar, vai diminuir a concentração de alumínio tóxico na solução do solo, fazendo com que a gente tenha disponibilidade de outros elementos.
Eu te perguntei isso porque o que nós vimos, né, nas últimas temporadas foi uma. E naturalmente, quando nós falamos em investimento do produtor, a gente precisa falar do comportamento dos mercados dos produtos finais dele. Então, soja, milho, trouxeram ali alguns desafios de comercialização, mas a gente percebe, Taciana e Luiz, depois quero te ouvir também sobre isso, Luiz, que é essa busca por eficiência que vocês dois citaram, apesar dos desafios de comércio, o Brasil, por ter um protagonismo muito forte em ambas as culturas, se a gente pensar em soja e milho, se a gente estender isso para outras culturas como algodão, por exemplo, nós vamos ver o produtor ainda tentando garantir o básico dos seus investimentos para ter a sua otimização de resultados. Então, quando nós pensamos em produtos, em formas de fazer, de colocar essas práticas no campo, com esse estoque de produto para garantir resultados também mais à frente, isso faz total sentido. Mesmo que a gente veja o produtor ou reduzir um pouco a área, ou não ampliar a sua área, né, Taciana, ele tem essa busca por garantir uma maior produtividade em uma mesma área. Ele vai atender alguns pilares de sustentabilidade quando ele faz isso. Não só a sustentabilidade ambiental, que é uma demanda muito forte sobre os ombros do produtor brasileiro, mas também a sustentabilidade financeira da sua atividade. Então, essa prática que traz resultados também a médio e longo prazo, ela traz um resultado financeiro também para o produtor, que é bastante interessante e que ele está olhando para isso nesse momento.
Sim, eu acho que tem a questão financeira não tem como a gente fugir, né? É um pilar que o agricultor sempre vai olhar. Ele vai olhar o custo-benefício do produto que ele vai aplicar, independente se for um insumo via solo ou se for um insumo, enfim, via foliar, tá? Ele vai pensar no benefício que esse produto ele vai trazer para ele. E a gente tem que pensar que hoje, né, tudo que a gente coloca no solo, ela é para melhorar a sustentabilidade a longo prazo desse solo, para que a gente garanta que os elementos que a planta precisa se desenvolver, ela se mantenha lá. Então, se a gente tiver que discutir hoje qual é a porcentagem do mercado que usou calcário pelo menos uma vez na vida, de produtores rurais, eu ouso dizer que a gente está beirando ao 100%, para não falar 100%, a gente pode falar talvez 98%, 99%, porque a questão de fornecimento de cálcio e magnésio, diminuição de acidez no solo, vinculado com a aplicação de fertilizantes fosfatado, por exemplo, é imprescindível para que eu tenha o desenvolvimento da cultura. Então, quando ele vai fazer essa conta, hoje ele pesa quanto que eu devo colocar de determinado elemento, de determinado insumo, para que eu tenha resposta dos outros insumos que eu vou colocar também. O Luiz bem trouxe no começo da fala dele, que não adianta a gente também ter variedades, híbridos super responsivos em questão de produtividade, se eu não tenho uma nutrição e um solo adequado para essas variedades e esses híbridos de milho, por exemplo, se desenvolver. Então, ele começa a balancear mais o custo dele em relação aos benefícios que ele precisa, tanto olhando para o futuro, para a safra que vai entrar, quanto olhando para a safra que ele está colocando no chão agora.
Luiz, queria te ouvir também em relação a isso que a Tassiana acaba de trazer, porque é um comportamento do produtor que, tal qual é dinâmico a produção, o comportamento do solo, o comportamento da planta, precisa ser o comportamento do produtor para se adequar a isso e não perder nenhuma oportunidade, né?
Claro, claro, é isso, Carla. A Tassi comentou que a gente, quando a gente pensa em manejo de solo, obviamente a gente está pensando ao médio e longo prazo, né? Quando a gente olha para solo, é tudo um pouco mais demorado, porque a gente precisa de alguns fatores para fazer com que aquilo seja construído. Então, quando a gente olha para o manejo de corretivos, condicionadores ou as misturas como o OptiMix, a gente está pensando no sistema de produção, seja ele na sucessão de culturas ou na rotação, enfim, mas a gente pensa no complexo como um todo. E aí isso tem impacto diretamente em rentabilidade financeira para o produtor rural, que é o que a gente está discutindo agora. O produtor rural, ele tem, eu volto à fala que eu disse lá há pouco, ele tem se tornado cada vez mais profissional, seja da porteira para dentro e seja agora da porteira para fora, comercializando, seja via compra ou via venda dos produtos e das commodities dele. Então, quando a gente olha em manejo de solo, a gente pensa em um sistema como um todo, obviamente, e isso, de fato, na prática, entrega rentabilidade financeira para o produtor, porque quando você pensa em aplicação de um OptiMix, por exemplo, pré-soja, obviamente, ele vai atuar e entregar todos os benefícios do produto para a cultura principal, e isso reflete também na cultura da safrinha. Milho, por exemplo, que é o que a gente tem maior abrangência em território nacional. Então, Carla, o que a gente vê de fato é o manejo com as misturas, o manejo do OptiMix, ele entrega sim rentabilidade econômica para o negócio do cliente, porque na prática ele tem impactado em produtividade lá no final do ciclo como um todo. E assim, é super importante a gente ressaltar que o OptiMix, ele não vai substituir o calcário, ele não vai fazer 100% da parte de correção, mas para as áreas pontuais e que a gente vê que há necessidade da aplicação do calcário com o gesso, o OptiMix torna-se uma ferramenta super interessante para esse manejo. Em resumo, o OptiMix não é para todas as áreas, mas o OptiMix, ele tem um cenário que se encaixa perfeitamente em quase todas as produtividades, quase todas as áreas, quase todas as fazendas das áreas, porque a gente tem um produto que se encaixa em áreas já equilibradas nutricionalmente, tá? Então é importante a gente ressaltar isso, e que isso, na prática, a gente tem visto que devolve sim rentabilidade financeira para o produtor rural.
Luiz, tem uma informação bastante interessante aqui sobre o OptiMix, que é recomendado para manutenção da fertilidade do solo acima do nível crítico. O que isso quer dizer na prática? O produtor que está nos ouvindo, como é que ele identifica se o OptiMix é um produto para ele?
Perfeito. Vamos lá, Carla. Quando a gente olha em áreas de abertura, áreas novas, áreas em transformação ou áreas em construção de fertilidade, e que o problema ainda é acidez, toxidez por alumínio, hidrogênio, por aí vai, são áreas em que a gente não pode abrir mão do uso de calcário, tá? Logicamente, na dose recomendada e o tipo de calcário adequado, ele vai fazer o papel que ele precisa fazer. E vai entregar isso muito melhor do que um condicionador ou uma mistura. Mas aquelas áreas onde a gente já tem um perfil construído, onde a gente já tem uma fertilidade instalada, e que a gente olha para aquilo só como áreas de manutenção, a gente vai repor os nutrientes, exatamente o que a planta exporta, o que a planta leva embora via grãos, fibras ou qualquer outra cultura que seja. É nesse cenário que essas misturas tornam-se mais interessantes, tá? A gente não pode negligenciar essas áreas, obviamente. O OptiMix ou as misturas, ele não substitui calcário, ele não substitui o gesso, mas em posicionamentos adequados ele faz o papel dessas duas matérias-primas. E aí a gente passa a olhar um sistema como um todo como algo mais rentável. A gente entrega benefícios operacionais, porque você mata uma operação nesse processo todo. Tempo, que hoje é um dos insumos mais importantes do produtor rural. A gente entrega
Verdade.
economia de tempo com uma aplicação só. E junto desse pacote todo vai um produto extremamente equilibrado de cálcio, magnésio e enxofre, e que a gente e que esses insumos, esses nutrientes, eles são disponíveis para a planta durante o ciclo.
Tassiana, a gente tem também a informação dessa, e você falou sobre isso, e eu queria que a gente trouxesse um pouquinho mais disso, que é essa correção em profundidade. Qual a importância, de se garantir essa correção em profundidade quando a gente está trabalhando esse processo de construção de um bom perfil de solo?
Hoje, para a gente garantir que a gente tenha uma correção em profundidade, a gente deveria fazer o revolvimento do solo, né? Um manejo bem adequado. Acho que esse é um dos principais pontos. Mas a gente garante que a gente diminui, pelo menos, a concentração de alumínio na profundidade que a gente fala, de 20 a 40, por exemplo, com o uso do gesso, tá? Porque é isso que o gesso faz. Ele tem uma facilidade em percolar no solo, no perfil do solo. Então, a gente diminui a concentração, de alumínio em profundidade, de 20 a 40. Dependendo da quantidade de gesso que você coloca, você pode eliminar, inclusive, de 40 a 60, até 1 metro, tá? Dependendo da quantidade de gesso que é aportado no solo. É o que a gente chama da curva dose versus a resposta esperada. Quando a gente está falando do calcário, a gente corrige ali uma camada, que é a camada superficial, subsuperficial do solo, e a gente também fornece alguns elementos como o cálcio, que vem do gesso, na profundidade, por ele ser um elemento que consegue percolar. O que eu gosto de trazer aí, que é bastante importante, é que muitas vezes o fertilizante que é colocado, e grande parte da raiz que é colocada, ela acaba se estabelecendo bastante na camada de 0 a 20. 0 a
Sim.
10, algumas regiões de 0 a 5. Então, para que a gente garanta que eu tenha um desenvolvimento de raiz numa camada de 20 a 40, de 10 a 20, com maior concentração das raízes finas, que é quem absorve água e nutriente, eu preciso garantir também disponibilidade de nutriente ao longo desse perfil. E isso que é a construção desse perfil de solo. Por isso que a gente acaba aportando tanto calcário como gesso numa correção adequada. Então, o OptiMix, ele tem essa pegada dele garantir um fornecimento de gesso pensando ao longo do perfil e de calcário pensando nessa camada superficial e subsuperficial, tá? Acho que é importante trazer, o Luiz bem pontuou, que a gente tem ali a. O Luiz trouxe, talvez as principais áreas que a gente precisa colocar sejam as áreas que eu já tenho esse solo equilibrado, que são as áreas que a gente chama de áreas de manutenção, que
Sim.
elas vão se acidificando por uma questão de extração de nutrientes, a planta ela extrai nutriente, por uma questão de uso de determinados fertilizantes, podendo eles serem à base de enxofre ou à base de nitrogênio, alguns fertilizantes à base de enxofre também têm uma tendência a acidificar o solo. E a base de nitrogênio também. Então a gente acaba fazendo esse equilíbrio. Mas que não elimina também o uso do produto como uma fonte de correção. Dependendo da dose necessária que eu preciso de calcário, o OptiMix, dependendo da sua dose, ele também consegue suprir. E aí entrar também fornecendo enxofre junto com o gesso. E não necessariamente esse gesso ele vai fazer a captação também só de eliminação do alumínio. A gente tem solos bem construídos que eu quase não tenho alumínio na profundidade de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 40. Então, às vezes, a gente também trabalha ali fornecendo cálcio e enxofre nessas camadas principais para o crescimento dessa raiz.
E quando a gente falar em bom estabelecimento da raiz, nós estamos falando também de uma planta que fica mais segura, né, Tassiana? Uma planta que vai passar por intempéries que podem vir de uma forma com um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de segurança, né?
Isso, olha, é a principal fonte de desenvolvimento de uma planta em parte aérea, ela vem da raiz. A gente costuma dizer que a planta ela não come, ela bebe a água da
É
solução do
verdade.
solo, né? E é a raiz que pega esses elementos para ela crescer. Então, se eu tiver um bom estabelecimento de raiz e ele tiver profundidade adequada, se eu tiver um estresse hídrico, eu consigo capturar a água em maior profundidade. Porque a camada superficial e subsuperficial, ela acaba secando mais rápido no momento de estresse. E a água, ela vai se captando ali no, na profundidade do solo. A gente tem vários tipos de solo no Brasil. Solos que conseguem armazenar melhor quantidade de água. Solos que quase não armazenam água. Solos que têm uma concentração de água na camada que a gente chama, que parece que fica aquele lençolzinho de água, né?
Sim.
Dependendo se é um solo maciltoso. Então, a gente também tem que pensar nisso quando a gente for fazer uma correção adequada e como essa raiz vai crescer, tá? Então, a raiz, ela é a principal fonte de crescimento da parte aérea e vai virar produtividade. Então, se a gente não tiver um bom estabelecimento do cultivo, a planta, ela não vai se desenvolver e não vai desenvolver o potencial que ela poderia.
Bom,
Ah, se deixa eu contribuir com isso também,
à vontade, por favor.
Carla, obrigado. É o seguinte, hoje o grande desafio que nós temos na ponta é como é que nós tornamos aquela planta, aquele ambiente, muito mais tolerante a qualquer nível de estresse que seja, por excesso de água, falta de água, excessos de temperaturas e por aí vai. E como é que a gente faz isso? Não tem como fazer isso sem ter que olhar para o solo com um carinho e um apelo muito especial, sabe? Porque é o solo quem torna a planta muito mais tolerante a qualquer tipo de estresse que seja. E aí não dá para negligenciar o uso de corretivos de solo, de condicionadores de solo, e não dá para fazer isso de qualquer jeito, né? Tá? Se a gente precisa fazer isso com produtos adequados, com a dose recomendada e com manejo de incorporação adequado. Isso é super importante. E o OptiMix entra muito nessa linha quando a gente pensa em olhando o perfil de solo e revolvimento de solo, foi o que tu comentou há pouco. E aí o revolvimento de solo, ele também hoje está sendo muito discutido, porque a hora que você entra com manejo mecânico naquilo ali, você acaba perdendo tudo que vem sendo construído, seja palhada, seja matéria orgânica, seja o perfil de 10 a 20, 20, 0 a 20, enfim. Então, o OptiMix entrega isso, né? Ele entrega um equilíbrio nutricional ao longo do perfil do solo, sem a necessidade de colocar um implemento ali em cima para quebrar tudo aquilo que vem sendo construído, e torna aquele ambiente muito mais propício para que a planta seja muito mais tolerante a qualquer nível de estresse.
Luiz, eu vou já então manter a bola contigo para depois a gente passar para a Tassiana. O produtor que está nos acompanhando e entendeu que o OptiMix é uma solução importante para ele, já tem esse produto disponível no mercado para que ele possa ter mais informações e entender se aplica à área dele, áreas novas, áreas de abertura, áreas de construção de produtividade, de bons perfis de solo. Já está disponível no mercado, ele pode saber um pouco mais buscando as informações da Viter, certo?
Perfeito, é isso, Carla. Hoje a Viter tem esse produto nas quatro macro-regiões do Brasil. Nós temos o OptiMix no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e lá na região do Mapitopá. A Viter já tem a expertise de produção desse produto e a gente já tem ele comercialmente no campo. Esse produto ele já vem de cinco safras, a Viter desenvolvendo e trabalhando esse produto. A exemplo, o Mato Grosso. No Mato Grosso, esse produto já está muito bem desenvolvido. A aceitabilidade dele pelo produtor rural já é muito maior, o entendimento dos benefícios do produto pelo produtor ele é muito maior. E aí nós temos o desafio de desenvolvê-lo em outras regiões com grande potencial. Mas, reiterando, a Viterte já tem esse produto no portfólio, nós temos a expertise de produção, nós temos um time técnico e um time comercial muito bem preparado para levar essa informação ao produtor. E aí a gente conta com um time técnico bem robusto. Nós temos RTVs do sul ao norte, o time está bem ramificado, bem espalhado e muito bem capacitado para levar essa informação. Então, novamente, a Viter tem esse produto, a gente está à disposição para levar essa informação. Esse produto já está em nosso portfólio, já é muito bem consolidado. Tá? E a gente está na vanguarda desse projeto de misturas. Carla. O
Isso é
Optimix foi
importante.
um produto que veio para atender a necessidade de um cliente nosso. Nós ouvimos isso lá na ponta de alguns clientes e a gente acabou internalizando isso e operacionalizando essa mistura para entregar para resolver essa dor dos nossos clientes. E a Viter vem num viés muito forte de inovação. Então, a gente já está partindo para outras misturas. Nós estamos agregando macronutrientes e micronutrientes nesse calcário com gesso, para que a gente entregue cada vez mais soluções para os parceiros.
Tassiana, queria te ouvir também sobre essa solução colocada no mercado para o produtor brasileiro, esse cuidado da Viter com os detalhes, com a otimização logística e operacional para o produtor. Enfim, queria ouvir a sua mensagem final.
O Luiz bem trouxe, né? A gente está disposto em todas as regiões do Brasil, a gente está bem ramificado. O que é importante falar que, para além da gente oferecer um produto, a gente oferece uma solução. Então, a gente tem um time técnico em cada região do Brasil para ajudar em recomendação, para explicar o produto. Eu acho que isso pesa bastante na hora da gente escolher um determinado produto, porque a gente quer levar uma solução, a gente não quer levar simplesmente um produto e o produtor de fato ter dúvidas, ter às vezes alguma desconfiança. A cada região, a mistura do calcário com gesso, ela tem algumas diferenças em relação à própria concentração, porque a concentração do calcário ela varia de região para região. Então, também se a gente for olhar no sul é uma concentração, se a gente for olhar no Mapitopá, ela é outra concentração em relação à disposição de cálcio e magnésio, o que enriquece mais ainda a necessidade de a gente ter pessoas técnicas no campo para ajudar nessa recomendação, tá? Então, a minha mensagem final é que o produtor sinta-se à vontade para conversar conosco, nós estamos sempre abertos a novas soluções. Se a gente tiver que escutá-lo para criar uma solução nova, isso é possível também. A gente sempre internaliza, estuda e busca o melhor jeito de entregar o que o produtor precisa e que a cultura precisa dele também, né?
É
São os dois
verdade.
pilares, né? O produtor e o cultivo.
É verdade. E isso que você traz, Tassiana, desse entendimento do que acontece no campo é muito importante. Esses técnicos a campo entendendo as necessidades do produtor. E é possível perceber que de uma safra para outra essas necessidades mudam, as características mudam e o produtor precisa ter à mão essas soluções que se adaptam e que fazem com que ele possa se adaptar aos desafios de cada nova safra, né?
Claro, a gente fala que cada ano é um ano, cada safra é uma
É
safra.
verdade.
E as condições climáticas mudando e desmudando cada vez mais faz com que a gente tenha desafios novos. E esses desafios fazem com que a gente tenha que se preparar cada vez mais, tanto o produtor como nós, como empresa de insumos, para oferecer o que ele precisa no momento certo.
Isso é muito bom. Tassiana, quero muito lhe agradecer, pela companhia nessa terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas para falar de um tema tão relevante, tão importante e que precisa ser, constantemente trazido ao dia a dia do produtor para que ele possa, entender como otimizar as suas práticas, o seu manejo de solo. Então, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer recebê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigada, Carla. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo.
Muito obrigada, Luiz. Um prazer recebê-lo também. Obrigada pelas informações, obrigada pelas orientações trazidas à nossa audiência. Também muito bom receber você por aqui, junto da companhia da Tassiana, para a gente construir essa informação completa. Obrigada mais uma vez.
Carla, eu que agradeço, a Vitera agradece pela oportunidade para a gente poder abrir essas soluções que a gente tem hoje no nosso portfólio. Reitero que mais informações sobre a Viter nós temos no site, nós temos as redes sociais, Viter Agro, e nós estamos lá compartilhando cada vez mais tudo que a gente constrói ao longo desses anos como solução para os nossos parceiros. Esse é o recado final. Eu agradeço pela oportunidade e agradeço por todo mundo que está nos ouvindo também.
Muito obrigada. A vocês dois eu agradeço mais uma vez em nome da nossa audiência, informações muito completas. Vocês são sempre muito bem-vindos. Quando quiserem voltar, as portas estão sempre abertas para a gente continuar trazendo soluções aos produtores brasileiros. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom trabalho e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, se você chegou agora, a gente estava falando até este momento sobre manejo de solo, construção de perfil de solo. E isso passa diretamente pela nutrição. Então, o OptiMix, que é esse lançamento da Viteri e essa solução cuidadosamente pensada. Um produto dois em um que vai trazer essa otimização operacional, logística e principalmente essa garantia da construção de um solo nutritivo para. Não só agora, né? Pensando no médio e longo prazo, pensando na sustentabilidade ambiental e também financeira, a sustentabilidade do solo, pensando o solo como um sistema. Isso é o cuidado da indústria, entendendo a necessidade do produtor brasileiro, que, de novo, e reforçando as palavras da Tassiana, cada safra é uma safra. Outro dia eu ouvi até um analista de mercado dizer: nenhuma safra é atípica. Todas as safras são atípicas, elas são muito diferentes. E como são muito dinâmicas, as soluções que são apresentadas para o produtor também tem que ser, que é o caso dessa combinação, então, de cálcio, magnésio e enxofre do OptiMix da Viter, apresentando-se como uma solução importante para essa garantia de nutrição do solo para serem solos mais produtivos. A gente fica por aqui com esse boletim. De novo, se você está chegando agora, já já esse conteúdo todo estará disponível na íntegra para você rever aqui no nosso noticiasagricolas.com.br. Vai lá no nosso menu vídeos. Essa entrevista vai estar completinha para você nos acompanhar por lá. Na sequência, tem mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.